E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604, aqui quem fala é o Murilo, e hoje nós estamos aqui para conversar sobre estudo, como muitas vezes a gente vem aqui conversar, mas dessa vez a gente está aqui para discutir um pouquinho sobre cursos online. A gente como escola, a gente tem várias modalidades de curso e sempre rolam dúvidas, né? O que vale a pena? Quando que vale a pena para eu fazer esse tipo de curso? Como que eu consigo ter o melhor aproveitamento com um curso à distância? E para conversar comigo aqui hoje, eu estou com o Gus.
Oi,
Ribeiro,
gente.
E com o Kemerich.
Oi, parece que tu inventou meu nome.
De novo?
Com o Kemerich.
E por uma grande ironia do destino, talvez não. Aí fica aí no julgamento de vocês. A gente tá chegando aqui na famosa Black Friday, que por um acaso é amanhã. Então você, ouvinte da sala 1604, pega essa notícia que amanhã, dia 29, começa a Black Friday da Escola Revolution. Não diria Black Friday, seria uma Black Weekend.
É.
Porque ela vai acontecer do dia 29, da sexta-feira, até o domingo, dia 1º de dezembro. E a nossa Black Friday está voltada para os nossos cursos online, nosso EAD, os cursos à distância. Então, todos os nossos cursos online vão estar com 20% de desconto na nossa plataforma. E você não precisa de cupom, você não precisa de nada, todos os descontos vão estar lá aplicados. E também teremos uma inauguração de curso. Nós estamos estreando o curso de animação 2D no Tumbum com o Daniel Freire. Então, você que curte animação aí, quer aprender também, é uma ótima oportunidade de começar destruindo tudo. E como que você aproveita todos esses cursos que você vai comprar, você vai descobrir hoje aqui no podcast com esses caras. Então é isso aí, vamos conversar um pouquinho. Então eu quero começar perguntando para vocês qual que é a visão particular de vocês e a experiência que vocês têm com curso à distância, etc.
Bom, eu fiz boa parte da minha educação focada em concept art, ilustração, via online, assim, à distância mesmo. E já tive um certo preconceito com isso, né? De tipo, eu tenho que aprender, tenho que estar lá, né? Tenho que viver com os caras, tenho que estar por perto. Mas por uma questão de necessidade, eu tive que abrir a minha cabeça pra isso e eu me surpreendi muito com as possibilidades que isso permitiam de estudo que eram diferentes do estudo presencial. E pra minha surpresa, eu também me adaptei muito melhor a esse tipo de formato. Uma das coisas que eu acho que facilita muito é a administração do tempo, né? Daí como é que tu vai assistir essas aulas durante a semana, né? Não é simplesmente num horário que tu vai ter que ir lá. Pode ser no horário que tu se sentir melhor naquela semana pra tá disposto a aprender coisas novas, né? Então, é um processo de autoconhecimento também, né? E exige um nível de disciplina bem alto, assim. Mas eu acho, por vezes, até mais vantajoso do que o ensino presencial, assim. Eu prefiro. Porque daí tu tem aula gravada, tu não entendeu, tu pode ver de novo quantas vezes tu quiser. Daí tu tem o teu feedback gravado na maioria dos cursos, né, que oferece correção. Tu também pode ver várias vezes. E isso só melhora, assim, o ensino. Pra mim foi super vantajoso. E também tem uma questão, né, que é aonde que você mora, onde que você vive, né?
Uhum.
Se boa parte desses cursos que eu fiz na época, quando o dólar era menos de R$2, bons tempos, era eu fiz com pessoas de Los Angeles, professores de escolas renomadas, tipo Art Center, né? E eles estavam oferecendo esses cursos online. Pô, eu não gastei pra ir lá, certo?
Sim.
E o curso, eu tinha essa preocupação, assim, eu conversava com eles, como é que é aí? Como é que vocês cobram conteúdo aí? Tem mais umas semanas, mas a quantidade de tarefas é a mesma, o conteúdo é o mesmo, o que eu falo pra vocês aqui é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Só o formato, né? Então, pra mim, é uma questão de praticidade, assim.
Sim.
E foi muito importante pra mim, assim. Acho que mais da metade da minha educação focada em concept art e ilustração foi online. E valeu muito a pena.
Pra mim, acho que foi mais ou menos a mesma coisa que você falou. Tipo, o bom do online é que ele é mais acessível, ele é mais democratizado, então você pode acessar de não importa onde você esteja, você às vezes pode acabar tendo aula com pessoas que você não poderia, por exemplo, se você não morasse em Curitiba, se você não morasse em Los Angeles, e por aí vai. E tem a questão também de você poder fazer no seu tempo, você poder reconsultar o material quando você quiser, que isso é uma das coisas que facilita. Você pega, por exemplo, um curso que é uma vez por semana, só que às vezes não necessariamente não tá no seu melhor dia da semana, ou acontece alguma coisa nesse dia, tipo, só pra fuder seu dia de aula.
Sim.
Então tem várias coisas, tem várias facilidades, se for pra gente ver os lados bons do online, que tipo, que trazem, tipo... tem várias coisas no online que trazem muito empoderamento pra quem quer estudar, assim, sabe? Tipo, tá tudo ali na sua mão, é só você sentar a bunda e fazer. Basicamente, tipo... Ah, não, putz, eu perdi a aula. Não, a aula tá lá, não tem isso, sabe? Ah, não, eu tava doente e não consegui prestar atenção. Não, tá tudo lá, você pode ver tudo ali. Ao mesmo tempo que isso é bom, isso é também uma amostra de que depende mais do aluno aproveitar o conteúdo do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que, na minha opinião, o online ele é uma ferramenta muito boa se utilizada de maneira extremamente consciente.
É, tem que ter um nível de comprometimento que trabalhar em casa, estudar em casa, às vezes é uma armadilha, né?
É.
Às vezes, mas também eu acho legal, assim, porque tu não perde tempo... Se tu mora numa cidade grande, tipo Curitiba, São Paulo, tu não perde tempo com locomoção, né? Que às vezes pode ser uma hora pra ir, uma hora pra voltar. 2 horas do teu dia que tu ficou, sabe, no trânsito. Não sei, se tu pegar o Uber, tu pode ir assistindo a aula. ou ônibus também.
É.
Mas tem isso mesmo, de ter exigir um nível de disciplina um pouquinho maior, assim, do que uma aula presencial. Porque às vezes o presencial, o pessoal... já tá contente por, tipo, eu tenho que ir na aula, daí vai na aula, mas depois o resto da semana não faz nada, sabe?
É um super trunfo de curso, né?
Tipo,
com curso à distância você tem vantagens, você talvez tenha a desvantagem de não estar ali em contato, mas tem toda essa vantagem da flexibilidade, né? Que é ótimo.
Sim, é.
Mas então, ir pro cara não... se perder, não comprar o curso e deixar lá até expirar, como é que faz?
Tem um negócio que eu já devo ter comentado aqui em um podcast muito antigo, mas eu usava ferramentas de administração de tempo quando eu estudei online pra bater o ponto em casa, certo? Então daí eu tinha o reloginho e daí eu ia lá, tô fazendo 2 matérias por term, que eles chamavam... 2 matérias ao mesmo tempo no curso, né? Pro bimestre. Daí ia lá e contava. Ah, eu vou estudar 3 horas disso, vou estudar 3 horas daquilo. E era sagrado, assim, certo? Então, acho que pra não deixar expirar, não perder o investimento, né? Tem que tomar consciência dessa parte que existe um certo nível de autodidata nisso, né? Mas não é totalmente sozinho, né? Tu vai ter o auxílio do professor, dos vídeos e tudo mais, já focado pra aquele tipo de conhecimento. Mas o que fez diferença mesmo pra mim foi administrar meu tempo. E ser bem, bem chato com isso, assim. Tipo, eu... faltou 1 hora. Eu vou fazer essa 1 hora amanhã, certo? E compensava. Então, existe um lance de força de vontade nisso, assim. Aí é num nível... psicológico, pessoal, que eu não sei se eu consigo dar um caminho muito claro, assim, pra cada pessoa. Mas tu tem que reconhecer teu momento também, né? Eu vejo o pessoal comprar curso, mas eles estão fazendo faculdade junto. E na faculdade tem 10 matérias. Cara, tu não vai fazer meu curso, certo? Tu não vai fazer a aula. Então, acho que o importante, assim, eu como professor, eu quero que as pessoas comprem o meu curso, mas eu também quero que elas façam ele, certo? Não é só comprar, eu quero ver a galera rendendo, eu quero que o pessoal se sinta satisfeito.
O verdadeiro professor.
Não quero que o pessoal saia assim, fez aquilo, comprei o curso do Kemmerich lá e...
não vi
nem,
nada.
Nem vi, certo? Porra, cara, tá tudo bem, mas... como comércio, todo mundo sai... todo mundo não, na verdade, só a gente, mas... a gente sai ganhando, assim. Mas como escola, instituição e até mesmo como área profissional, a conduta profissional, né? Como a gente se vende como artista ou outras coisas, assim, eu acho meio chato, sabe?
Então, você sai ganhando de um lado, mas teoricamente a gente... Por exemplo, a gente pode, se o cara não fizer, a gente sai ganhando financeiramente, mas a gente já ganharia se o cara fizesse também. Mas no fim, pra gente, a gente sai perdendo, porque
sim,
o aluno fazer o curso é um aluno satisfeito.
É.
O aluno produzir no curso, sim, é mais portfólio pro curso.
Sim, exato.
Sabe? Então, tipo, é luz-luz, assim, tipo...
É, e também tem um lance de satisfação pessoal como professor, né? Ver a galera rendendo, assim. É,
sim.
Acho massa, assim, é recompensador. Mas eu acho que também tem que saber se planejar um pouquinho nessa questão, o que, que eu vou fazer esse semestre, né? Que só pelo... existe uma flexibilidade de horas que a gente tava falando aqui, mas não quer dizer que vai ter mais 10 horas no teu dia pra fazer as coisas. Elas são só mais ajustáveis, né?
Sim.
Então, saber o que tu vai fazer naquele período futuro de curso, as coisas que vão acontecer, né? Tipo, na tua vida profissional, acho bem importante pra saber quantas horas tu vai ter pra fazer aquele curso realmente, né?
É, eu acho que, num geral, acho que a melhor dica que eu posso dar é não confie em você mesmo, assim, de primeira, assim.
É?
Tipo, porque... não confie em si próprio. Não no sentido negativo da palavra, mas sim no sentido, tipo, de você tá sempre usando ferramentas pra poder se responsabilizar pelo que você tá fazendo, sabe? Uhum. Tipo, eu estudei hoje uma hora.
Uhum.
Só que daí, se você for marcar o tempo, vai dar lá 15 minutos.
Uhum.
Eu estudei a semana toda 2 horas. Eu fiz tudo certinho. Sabe? Mas se você for ver, na real, quanto tempo a pessoa fez...
Facebook aberto.
Com o Facebook aberto.
Instagram.
É, vendo memes.
Fazendo stories, estou
estudando. Tipo, vendo 200 mil coisas. Vendo 200 mil coisas ao mesmo tempo,
sim,
tipo... Aí a pessoa não tá...
Faz stories depois que tiver a tarefa pronta, né?
A pessoa não tá se... Não tá se responsabilizando. Então, a primeira coisa, quando eu digo tipo, de meio que não confiar, é mais no sentido de que a gente tenta, geralmente, inventar uma história pra gente, pra que a gente dê aquilo como concluído, sabe?
Entendi.
Então, é bom vocês se responsabilizarem no sentido assim, é quando o Kemerit falou de uma ferramenta pra organizar o tempo, tipo, você bota lá, esse tempo aqui que eu vou estudar aqui uma hora, eu vou desligar meu celular, eu vou fazer... Isso, eu vou fazer aquilo, sabe? Tipo, eu vou só me focar nessa tarefa em específica, porque a gente tem uma tendência natural,
sim,
em se sabotar, ainda mais quando a gente tá falando de um curso online, em que a gente tem flexibilidade, sabe?
Uhum.
A flexibilidade pra algumas pessoas ela pode ser muito vantajosa, mas pra outras pode ser extremamente detritiva, sabe?
Sim.
Porque a flexibilidade é o que faz a pessoa não fazer nada,
sim,
basicamente. Então, eu acho que, no geral, a abordagem para o curso online, a pessoa tem sim que aproveitar o fato dela poder ver mais vezes o curso online, tipo, poder assistir, ter a parada acessível, mas eu acho que a abordagem tem que ser, tipo, talvez de um comprometimento muito maior do que um curso presencial, saca? Porque é ela que vai gerir todo o desenvolvimento dela ali, fora o professor nas correções dela, sabe?
Uhum.
Então, eu acho que se você... Imagina que você tá se dedicando X pra um curso presencial, você tem que se dedicar pelo menos 3X pra um online, sabe?
Uhum. Porque... Por causa das armadilhas que a gente tá
exato,
falando.
Por causa dessas armadilhas. Então, por isso que eu falo de vocês não confiarem em vocês de início, pra vocês conseguirem construir uma rotina de estudo eficiente. Às vezes você vai lá, compra 3 cursos, quer fazer os 3 de uma vez, sabe?
É.
Tipo, quer fazer tudo de uma vez. Não, cara.
Já
tipo,
tive aluno falando isso. Ah, eu comprei o outro curso e daí começou a ficar puxado, daí eu tive que fazer as outras coisas. Tudo bem. Fui escolhido pra não ser feito.
E a realidade é que, tipo, fazer online é mais... Tem mais facilidades, mas ao mesmo tempo tem mais dificuldades também no processo, sabe?
Uhum.
Então é importante que o estudo online seja levado muito a sério, assim, sabe? Porque ele pode ser uma ferramenta que, tipo, muda a sua vida profissional por você ter acesso a pessoas, conteúdos que você teria que viajar grandes distâncias pra isso. Ou pode ser uma parada que, tipo, sei lá, você tem sua grana que você poupou e você não tá tirando proveito desse dinheiro investido, sabe? Você só tem uma sensação falsa de tá concluindo, eu comprei o curso, por isso eu fiz, e não é a realidade.
Eu acho que pra mim essa é uma das partes que mais dói no bolso. Tipo, o cara colocar uma grana num curso e daí não poder aproveitar e tal. Esses tempos mesmo eu comprei um curso, mas foi bem baratinho, assim, era uma assinatura de um negócio de eletrotécnica.
Uhum.
Daí eu paguei um mês. vi duas aulas e daí começou a acontecer outras coisas e eu, tipo, vou ter que cancelar isso aqui.
Sim.
Mas tem gente que deixa assinando, né?
Exato.
Não vê nada. Mas eu, tipo, tá, fiz um mês, não deu certo.
É.
O meu negócio é desenhar mesmo. É que eu curto essas coisas elétricas.
Eu fiz um rolê assim, o que eu tô fazendo, eu tô pegando 20 minutos por dia e tô programando 20 minutos por dia.
Do quê?
Em Python e tal. Mas eu comprei um curso lá no Udemy.
É um curso mais curto, então.
É, um curso no Udemy lá de 150 pila. Eu falei, mano, eu não tenho muito tempo, mas eu preciso me responsabilizar de pelo menos... Como é um negócio mais por hobby, sabe?
Claro.
Eu preciso me responsabilizar, tipo, de um tempo mínimo por dia de fazer isso. Mesmo que eu esteja morrendo, eu tenho que fazer pelo menos 20
morrendo.
Minutos. É, tipo, vou estar morrendo, mas eu vou fazer 20 minutos. Tipo, 20 minutos não negociável todo dia, sabe? Eu posso dar desculpa o dia inteiro se eu chegar em casa e não tiver feito. Eu vou ter que dormir mais tarde pra fazer esses 20 minutos.
Cara, mas agora tu falou um tempo bem interessante, assim, que é o custo-benefício.
É.
Porque tu pagou 150 no Udemy pra, né... ter um estudo que tu curte estudar, certas coisas que não tem a ver...
Diretamente com a minha profissão.
É, exato. E um hobby, né?
Ah.
E daí eu acho que isso conta também na hora de comprar um curso online, né? Porque a gente não tá falando só dos nossos cursos aqui da escola, que são mais caros, são mais extensivos, tem um compromisso maior da nossa parte da escola.
E da pessoa também.
É, e da pessoa. Mas também tem esses cursos mais rápidos, né?
Sim.
Que tem várias plataformas aí, eu acho que no Brasil, como é que é o nome? Aquela Hotmart?
Isso,
uma coisa
Hotmart.
Assim. Tem vários cursos online, assim, e coisas mais pontuais, né? Que se a pessoa curte, mas ainda vai exigir um certo nível de comprometimento, que nem tu falou. Ah, é 150 reais, 150 dólares, sei
150
lá.
Reais.
E daí, tá, beleza, 20 minutos por dia, né? Daí tu pensa, vou gastar, não sei quanto é que tá o preço do Black Friday. Não, mas eu não sei, vou gastar uma mensalidade de uma escola por mês, né? Num curso online, praticamente.
Sim.
Isso vai exigir mais horas de mim no dia também.
Exato.
Certo. É, tu quer ter certeza que esse investimento valeu a pena mesmo, certo?
Exato.
E daí o custo-benefício fica também a critério do próprio comprometimento da pessoa, né?
É, exato.
É.
Eu acho que você tem que olhar... Você vai comprar um curso online... Tem que olhar na estrutura do seu dia, no seu tempo de vida no momento e falar assim, pô, eu tenho tempo pra fazer isso, saca? Às vezes a pessoa vai falar que não tem. Eu acho que provavelmente você tem. Sabe?
Eu acho que às vezes a pessoa não tá afim, só.
Eu acho que provavelmente você tem. Talvez você só esteja dando uma desculpa pra si mesmo, mas...
Sim.
É muito de ser sincero com
você. É, cara,
eu
falei
assim,
do negócio eletrotécnico que passou... É, o negócio ali que eu ia estudar eletrotécnico, eu falei que apareceu outras coisas, mas na verdade é só, tipo, isso aqui não é pra mim, cara. Eu acho massa os pedalzinhos de guitarra lá, essas coisas, como funciona, mas...
Sim.
Fazer não é pra mim, é só curtir, assim.
É, eu tô na pira, eu sempre tive na pira de programar, eu já comecei a programar... No começo do ano, daí eu parei um pouquinho e daí eu voltei tem uns meses. E aí agora eu tô, tipo, na pegadinha certinha, assim. Mas tô só eu estudandinho de boa, mas é mais por hobby mesmo, porque eu queria uma parada
legal.
Pra me distrair, assim, sabe? Provavelmente, sei lá, eu vou pegar uns meses aí na frente que eu vou estudar umas 3 horas
Conhece
por dia, que nem um psicopata, e daí eu vou parar.
Sim.
E daqui um tempo eu vou voltar a fazer isso de novo, sabe? Mas é um negócio que eu não tenho... O comprometimento que eu tenho que ter com as outras coisas, sabe?
Sim.
Eu tava sentindo falta de ter alguma parada que eu só, tipo, fazia.
Uhum. Já jogou...
Fazia por fazer, assim, sabe? Sem ter um comprometimento, putz, muito grande, sabe? Tipo, que nem, eu preciso chegar em algum resultado prático e financeiro com isso, sabe? Não preciso, sabe? Eu só tô aprendendo.
É, tipo, uma parada que você vai precisar daquilo pra ganhar grana, sabe?
É, exato. Tipo, mas não é isso, no caso, não é jogar videogame, né?
Sim, mas tem... Sabia que tem jogos de videogame que eles...
Ensinam a programar. Eu comecei com uma página code.org, que é tipo programação visual. Que é tipo um joguinho de programação, assim, sabe?
Beleza, nunca vou jogar isso. Mas... Bom saber, ficar longe.
Fica a dica aí pra quem gosta.
Eu não quero ficar. E pra quem não gosta também, fique longe.
Então, um próximo tópico eu acho que seria agora, na prática mesmo, como que a gente faz pra estudar um curso online, pra tirar o maior proveito dele e as dicas que vocês têm aí pra dar pra galera.
Cara, então, uma das coisas que eu vejo, que eu tirei muito proveito, e eu vejo alguns alunos meus não tirando proveito, fica aí a dica pra turma que tá fazendo aula online. Não, mas tem as correções, né? A gente faz os vídeos com as correções e tem uma correção pra cada aluno que entrega a tarefa. Eu percebo que tem alguns alunos, boa parte deles, eles não veem as correções dos colegas. Tipo, eles vão direto na correção deles e eles não veem a correção dos outros. E eu percebo isso porque tem pontos específicos que eu falo do conteúdo, ó, faz isso, evita isso e tal, que eu vejo na outra aula, ou numa outra tarefa, o aluno cometeu um erro bem parecido, bem semelhante. Ou seja, ele nem... Tá, pode ter visto, mas pelo que eu vejo, assim, na consistência de que isso tem acontecido, eu percebo que vários alunos, eles não veem as correções dos colegas. E eu acho, assim, claro que a gente aprende com os nossos próprios erros, mas também a gente pode aprender com os erros dos outros também, né?
Eu diria que uma vantagem de um curso presencial é que além de você aprender ali direto com o professor, você também tem colegas que você pode aprender tanto quanto.
É, junto com os colegas.
E tanto com os erros deles ou com os acertos. E você vendo correções num curso online, você tem essa vantagem no online.
Sim,
também.
É. E vou dizer uma coisa, cara. No presencial, tem muito aluno que não quer mostrar a tarefa. Tem muito aluno que não quer botar lá no quadro, não quer
tipo,
mostrar.
Por medo, assim, você diz?
Por medo, exato. Uhum. Tipo, vergonha e tal. E no online, se tu tiver vergonha disso, de postar as tarefas, tu não vai aproveitar ele, né? É. E ainda tem mais essa barreira, né? De estar todo mundo à distância, assim, tipo, ah, tá, vou mandar lá, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Mas. Daí eu vou, por exemplo, no presencial, eu peço pro pessoal postar num grupo lá, né, as imagens, mas são 3, 4 alunos que postam, certo? Então daí a correção que eu acabo fazendo, assim, de alguns alunos é tipo, durante o exercício em aula, assim, porque eles não querem mostrar, certo? Daí no online todo mundo tem que mostrar e daí tu tá exposto a muita produção de muita gente. E não é só também... Eu falei dos erros, né? Mas não é só os erros, é os acertos dos outros alunos também, né? Tipo, dizer, ah, esse cara fez isso desse jeito. Esse cara usou essa ferramenta. Esse cara, ele tem uma linha que eu posso fazer algo parecido, certo? Então, é uma troca, né? E eu acho que não é uma troca só de você com a gravação do curso e o professor que tá corrigindo. Tem outras pessoas ali. Eu brinco com os alunos, assim, ah, estão vendo essa lista? Eu faço um hangout, né? Uma conferência com o pessoal, né? E, ah, estão vendo esses nomes aqui no chat? Eles não são bots. São pessoas, certo? Vocês podem interagir entre si e trocar informação. Também... sei lá, estudar junto. Uma coisa que eu fiz na época do curso online, assim, que eu tive, eu me reunia em hangout com galera do mundo inteiro, assim. Tinha aluno da Angola, tinha galera do Texas, tinha galera da Austrália, certo? E a gente se reunia tudo num hangout e ficava fazendo as tarefas. E a gente trocava informação e tal. E nossa, cara, como eu aprendi, assim, nesse tipo de momento... E como outras coisas chegaram até mim, certo? Tipo, ah, tem esse outro curso também. Eu acho esse curso bom, eu acho esse curso ruim, certo? Então tu vai conhecendo muita coisa desse mundo online de educação, né? E eu acho que... É, eu acho que no geral é lembrar que existem outras pessoas fazendo esse curso e procurar essa interação. Seja vendo as correções dessas outras pessoas ou tentando manter um contato online com elas, assim. Eu crio um grupo no Facebook secreto para cada turma que tem, para que essas pessoas possam interagir e tal. E acho bem legal quando o pessoal começa a se responder, né? Não é tipo, ah, professor, não sei o quê. Daí vem um aluno e responde por mim, assim. Daí eu tipo, obrigado por ter feito meu trabalho. Não, mas é que é legal que a galera tá interagindo, né? Esse tipo de coisa.
Eu acho que... Mas for dar uma dica, é tipo, mais organização mesmo. Tenta se organizar, assim. Uhum. Tenta se estruturar, tenta fazer o que o professor pede e não coisas a mais, nem coisas a menos. Acho que isso é uma parada muito importante. Se tem determinadas coisas que o professor pediu, não foge da temática do pedido de entrega de exercício, Porque isso geralmente acontece bastante.
É, já teve problema com isso.
Já.
Eu tive um problema com isso uma vez, mas é que eu tinha falado no Hangout um negócio aleatório, assim.
Sim.
E daí a pessoa tentou fazer a tarefa daquele negócio. E daí, tipo, ah, tá, tudo bem. Dessa vez, ok.
E mais é, tipo, tenta se adornar de ferramentas pra, tipo, controlar o seu estudo, assim, sabe? Tipo, tem o Rescue Time, tem o Google Agenda, tipo, ó, vou estudar aqui uma hora, saca? Vou baixar todos os vídeos de correção pra poder assistir em casa, sabe?
E não precisa ser só online, né? Tipo, eu só consigo me organizar com papel, anotando as coisas numa agenda, assim. Se eu for usar qualquer outra coisa, não consigo.
É, pra mim...
Só o negócio de marcar tempo mesmo.
Pra mim, particularmente, a parte de se organizar é bem importante, assim.
Uhum.
Porque aquele negócio, a gente tem uma noção errada do tempo. Eu sinto muito isso comigo, assim, sabe? Às vezes eu acho que eu fiz lá uma hora e eu fiz meia hora do rolê, sabe? Faz tempo que isso não acontece, porque eu tento botar um timer pra
já
tudo que eu faço.
Já aconteceu de tu achar que tu tinha feito 2 horas e, na verdade, tu fez 10 minutos.
Isso nunca.
Não, é só pra saber.
Isso nunca. Mas é bom você ter um controle, tipo, das paradas que você faz, assim, sim, no geral, sabe? É bem importante isso. Então, se organizar é uma boa dica pra fazer o curso, sabe? Pra se organizar certinho, pra você não deixar... Às vezes, eu vejo muita gente atrasando na primeira aula, na segunda aula, e daí quer começar a entregar na terceira, só que ele perdeu toda a base e toda a correção da base que ele podia fazer, sabe?
Sim.
Tipo, que ele podia ter tido do professor. Então, o cara já vai começar na terceira aula ali, tipo, com uma perna só, sabe? Então, por isso é tão importante se organizar desde o comecinho, porque às vezes você sente que tá defasado já na quarta aula, e daí fica muito difícil você correr atrás ali, sabe? Porque você já vai ter uma quantidade bem grande de exercícios pra fazer. Às vezes a gente tem uma noção de que, sei lá, às vezes eu acho que as pessoas têm uma noção de que elas são de flash, assim, sabe? Que elas podem dobrar o tempo. Ah, não, vou pegar esse curso aqui que é de 8 semanas e vou fazer em 1 semana.
Sabe? Ia ser massa.
E não rola.
Ia ser massa.
Infelizmente não rola. A gente tem que entender que, tipo, precisa de tempo mesmo. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa.
Até mesmo
assim,
pra...
Pro processo. Tem pra gente respirar, pra assimilar, pra...
É isso que
deixar mais in natura as coisas.
E acho que é importante essa organização também, porque também tem aquela questão de, sei lá, você é professor, você tá com a turma na quinta aula, e daí chega um maluco e manda todas as aulas da 1 a 5
pra
corrigir.
Isso eu já botei um limite na minha aula. Eu só aceito a tarefa com 1 semana de atraso.
Olha, eu também não.
Porque, cara, daí eu vou chegar lá na 10ª aula, o cara vai me entregar a tarefa da 1ª semana.
Pois é.
Desculpa, certo?
Sendo que você quanto tempo você fica corrigindo uma tarefa?
Cara, se a pessoa entrega todas as tarefas que eu peço, dá tempo, 20 minutos eu falo bastante coisa.
Uhum.
E, claro, se tiver coisas a serem corrigidas, né? Às vezes o pessoal entrega tudo certo, daí reduz o meu trabalho, daí é dizer, ó, isso aqui que tu fez. Tá certo? Então, eu não tenho que falar tá errado e explicar, certo?
Então, daí se o cara manda 500 tarefas atrasadas, né?
Sim.
É foda.
É, não, complicadíssimo. E não sei como essa pessoa aproveitaria o curso também desse jeito.
É.
Certo? Não sei. É o caso que tu falou aí, Gustavo, de tentar dobrar o tempo. A gente ainda não chegou lá.
É, exato. A gente ainda não tem um chip que a gente planta na nossa cabeça pra aprender tudo igual no Matrix.
Né? Não saiu isso
não
no
saiu
Facebook esses dias? Sei lá.
Achei que eu tinha visto.
É, achei que tinha visto alguém postando alguma coisa.
Não existe isso ainda.
Não?
Não, ainda não.
Era fake news.
Saca? Então é importante porque às vezes você para pra pensar assim, sei lá, quantas semanas tem seu curso?
16.
Saca, são 4 meses, mano.
Uhum.
São 4 meses, não é tanto tempo. Não tem por que você ter pressa, sabe?
Uhum.
Não tem por que você ter pressa. Dá tempo ao tempo. Tem paciência. Aproveite esses 4 meses no máximo e no melhor que você pode.
Uhum.
Fazendo um curso.
Sim.
Eu tenho certeza que se você, tipo, fazer só o curso do Kemerish, ou fazer só um curso durante esses 4 meses, sabe?
Uhum.
Claro, se o curso for bom, que nem as nossas.
É, isso aí até só pra falar aí, né? Quando eu comecei a estudar online, eu fiz a primeira vez que eu estudei online, eu peguei 3 matérias online. E eu me arrependo mortalmente disso, uhum, assim. Eu consegui fazer tudo, mas eu tava morrendo por dentro, sabe? E não tava aproveitando outras coisas da minha vida, assim. Daí, a partir dali, eu comecei a criar um limite. Eu criei um limite pra mim de, tipo, pegar duas matérias online. Porque alguns desses cursos que eu fazia, eles eram meio compactados, assim, meio intensivos, sabe? Uhum. Então, tu tem que ficar ligado também qual é o nível de intensidade do curso. Se ele é um curso mais alongado ou ele é mais, tipo, one shot, assim.
Eu acho que aí tem uma questão bem importante pra gente tratar, que, tipo... Uma coisa é o cara fazer mais de um curso quando ele já passou dos fundamentos.
Uhum.
E ele já tem, tipo, uma base mais solidificada. E outra coisa é o cara querer fazer, começar também na área e eu quero fazer três cursos. Sim. Já. Tipo, se você for fazer fundamentos dos pintura e concept, você não vai ter a base pra fazer pintura. Então você vai sofrer em pintura. Você não vai ter a base do fundamentos da pintura pra fazer o concept. Então você vai se lascar com o concept. Existe um momento em que isso é mais propício, sabe? E eu acho que é quando os seus fundamentos estão mais solidificados, sabe?
É, quando eu tava... Bom tu ter falado isso também. Tipo, quando eu tava procurando, fazendo esses dois cursos online, online por bimestre, assim, mais ou menos, eu procurava cursos da minha necessidade específica daquele momento, né? Então, o que aconteceu foi... Ah, cursos de desenho, certo? Sim. E curso de desenho não é qualquer curso de desenho. É curso de desenho. Aprender a desenhar. Eu não tava fazendo design. Eu não tava criando uma ilustração. Eu não tava fazendo nada. Eu tava aprendendo a desenhar. Daí, conforme isso foi tornando um pouquinho... Sentindo que isso era mais natural, né? Nas minhas habilidades. Eu... Ah, vou pegar essa aqui, que é um curso de... Environment sketching, né? Tipo, era só desenho de cenários, assim.
Sim.
Daí já tem um processo de desenho com design. E daí, assim, tu vai mudando, né? O que que é, né? E bem interessante isso que falou, Gustavo, de saber criar a base, né?
É.
Então, realmente, fundamentos é o primeiro lá.
Tem aquele filme do Whiplash que o cara pergunta: Are you rushing or are you dragging? Sabe? Tem hora de correr e tem hora, tipo, de... Tem horas, acho que no estudo, em que você pode correr e pegar mais coisas. Mas tem horas no estudo que eu acho que você tem, tipo, que ir mais devagar, sabe?
Sim.
Tipo, ter um passo diferente. Uhum. Eu acho que no começo isso é muito... No começo isso é mais vital a pessoa saber isso, tipo... O ir mais devagar não quer dizer estudar pouco. Ir mais devagar quer dizer pegar poucas coisas para estudar e tentar estudar muito isso.
Sim.
Sabe? Porque isso faz muito, muita diferença. Às vezes, o cara que toma essa decisão de estudar mais... Estudar pouca coisa, estudar muito pouca coisa no começo, é geralmente o cara que acaba seguindo os estudos.
Sim.
Porque esse cara dificilmente vai se... Ele vai se frustrar, mas ele vai provavelmente passar por essa frustração, porque ele tá investindo tempo suficiente pra passar por essa parte inicial do processo.
E é foda, porque se você acelera, você acha que você tá ganhando tempo, mas lá na frente você vai ver que você só perdeu e que você vai ter que fazer tudo de novo.
Exato.
É foda.
Cara, e só deixa eu fazer uma observação. Toda vez que tem um monte de amigo meu que falou pra eu ver esse filme, o Whiplash, que eles viram e lembraram de mim. E daí eu falei... Porque, por causa do teu estudo, não sei o quê. Cara, não quero ver isso de novo, então. Porque dizem que é bem pesado, né? É.
Então você era cracudo mesmo, hein?
Eu era, mas eu não... Já conversamos sobre isso aqui, né?
Sim,
sobre achar um limite, né?
Sim.
É. Daí eu não sei. Eu não sei como é que acaba o filme. Mas eu vou conversar depois desse podcast pra não dar spoiler. Porque eu não vou ver esse filme. Eu não quero.
É bom, é bom, é bom.
Você o pessoal fala bem.
Eu nunca curti curso online também, porque eu sempre... Eu nunca... Porque eu achava que não dava certo, assim. Eu não sabia muito bem por quê. Mas daí foi só quando eu comecei a trampar aqui na escola e tal... Que eu acho que foi com o Rafa Souza, eu acho, que eu aprendi. Porque assim, como que eu fazia um curso online, né? Eu pegava as aulas, eu assistia, tipo, assistia 5 minutos. Aí eu pausava e ia tentar fazer o que o cara tava falando. Aí, tipo, eu fazia um pouquinho ali, tipo, 2 minutos e voltava pro vídeo. E, tipo, não ornava, sabe? Tipo, eu fazia 2 aulas e eu largava. Daí o que o Rafa falou foi de você, tipo... Um método pra você estudar o vídeo mesmo, assim, sabe? Então, o que que ele falou? Você primeiro assiste uma vez, sem fazer nada. Você assiste uma segunda vez, daí fazendo as suas anotações e tal. E aí, numa terceira vez que você vai pro programa. Que daí você tá com aquela coisa mais na cabeça e você consegue trabalhar melhor. E realmente foi, tipo, uma mudança de águas, assim, sabe? Eu ia pro programa e eu tava com todo o conteúdo na cabeça e eu conseguia aplicar, sabe?
Uhum.
Talvez se eu tivesse tido só uma vez, eu ficasse esquecendo e ficasse voltando no vídeo. Mas com a segunda assistida com anotações, deu muito boa, que daí você tá tudo que você não lembrava direito, tava anotado. Então, é muito bom essa forma de você ver, assistir as aulas propriamente. Uhum. E é isso. E temos um... A gente gravou um podcast com o Rafa Souza, inclusive, sobre estudo e sobre procrastinação, assim. Que é muito bom. Recomendo também todos ouvirem. Que aplica... Orna totalmente com a questão de estudo online, né? Então, galera, pra gente dar uma amarradinha aqui nesse tema, eu vou perguntar mais uma vez pra vocês aqui, ó, assim, ó. Dicas finais e resumidas do que vocês recomendam na hora de estudar. E, Kemerish, você que tem um espaço aí, pode indicar seu curso pro pessoal.
É, eu ia falar isso.
Diz aí o que a galera vai aprender com você.
Compre o curso lá na Black Friday. Cara, então, o meu curso é Fundamentos do Desenho, mas ele tem uma abordagem bem focada em entender forma, né? Saber desenhar forma, criar ilusão de perspectiva, assim, de maneira bem natural, né? E daí todo o meu curso é mais focado nisso, assim, nesse exercício mental de entender a tridimensionalidade e como usar ela no desenho, né? E é isso aí, a gente fica até metade, um pouco mais da metade do curso vendo fundamentos isoladamente, desenhando formas bem simples e daí dando mais complexidade para elas. E daí chega num estágio do curso que a gente começa a desenhar coisas a partir de referência, né? E eu acho um curso bem legal. Eu acho que ficou bem feito.
Eu já falei várias vezes, a galera deve achar que eu sou bitch do Kemerish. E eu sou, e eu repito aqui mais uma vez que ele é um ótimo professor e o curso dele é muito foda. É, aprendi bastante, e todo mundo que faz fala a mesma coisa, então...
Valeu.
Não falo nem por mim, vejo o depoimento de todos.
Faça o curso que mereço.
Ah, valeu. Obrigado. E tá aí agora com 20% de desconto.
Maravilha.
Então corre.
Tá lá.
Quem tiver interesse, links abaixo aqui na descrição.
Então, minha dica final é aproveite o material, saiba aproveitar o material, que nem tu falou agora, né?
Uhum.
Perceba que tenha esses materiais extras de correção, né? Que não é só você isolado fazendo o curso com um vídeo qualquer.
Mesmo que você esteja fazendo sem correção, né?
É, exato. E daí, e também o que o Gustavo falou sobre saber a hora de estudar cada coisa, né? Tem uma ordem específica, assim, né? Que a gente até recomenda. Toda vez que o pessoal vem conversar com a gente recomenda uma ordem aqui na escola. Sempre quando o pessoal termina o meu curso, eu digo, faz... Bom, se tu quer focar nesse caminho, eu recomendo que faça um curso de pintura digital, se tu não tem experiência com Photoshop e tal, né? Essas coisas. É isso aí. Eu acho que... Já falei demais hoje.
É, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que você falou, tipo... É... Mas, assim, dá tempo ao tempo, faz o curso com calminha, tipo... Se desenvolve bem na parada, não tenha tanta... É, tenha paciência, assim, sabe? Não tenha, tipo... Não olhe o trabalho de outra pessoa sem nenhum senso crítico, sabe? Às vezes você tá se comparando com... Você fala assim, ah, eu já tô estudando há 4 meses e eu não tô fazendo a mesma coisa que aquele meu coleguinha de sala tá fazendo. Mas talvez aquele cara já esteja estudando desenho há 3 anos, sabe?
Sim.
E ele esteja ali no curso justamente porque ele entende a necessidade de reforçar aqueles fundamentos. Então, tipo... É, foca na sua própria jornada, assim, sabe? Uhum. Tipo, tem paciência que, invariavelmente, se você botar o tempo e o esforço, você vai chegar onde você quer. Só que é importante você ter paciência. Eu sei que, às vezes, a gente é muito ansioso, saca? Mas a gente não pode... É, tem que fazer o máximo pra não deixar a ansiedade atrapalhar o processo de aprendizado nosso.
É só um negócio, assim, quando a gente tá... Agora tu falou um negócio, me deu um insight, eu quero falar isso. Que é esse lance de ver o trabalho, né? E é, no desenho tem muito isso. De tipo, a gente demora menos de 1 segundo pra ver uma imagem. Mas a gente nunca sabe quanto tempo demorou pra fazer aquela imagem, né?
É.
E tipo, os anos de estudo, o tempo daquele desenho e tal. Então, a gente tem... Eu não sei, é algo na cabeça da gente, assim. Tipo, ah, o cara fez ali, ó, tá ali, ó. Mas que a gente consome em menos de um segundo.
Eu acho que tá dentro...
Sabedoria do Kemerish pra vocês.
Não sei, é
eu
isso
acho
aí.
Que tá dentro, daquela, tá dentro daquela mesma parada que a gente falou das pessoas gostarem de mentir pra si mesmas, sabe?
Uhum.
Às vezes o cara quer achar que aquilo foi feito num estalo, sabe? Quer simplificar aquele processo, porque ela também queria que ela pudesse encurtar aquele processo pra ela.
Eu
sabe?
Quero.
É, eu também queria, mas infelizmente não,
ainda não,
tem como,
não tô
amigo.
Lá.
E nós estamos falando de tempo de, demorei 2 horas pra fazer o desenho, mas quanto
carreira.
Tempo ela aprender, demorou pra aprender
exato,
tudo aquilo?
Exato,
são anos.
É.
Então é isso, galerinha. Essa sala 1604 vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham aí dado uma inspirada pra dar um gás aí nos estudos. E eu agradeço a participação de todos aqui. Agradeço quem ouviu até aqui. E é isso aí, corram lá pra Black Friday, aproveitem aí essa oportunidade, que é o que todos querem. Eu tô ligado na Black Friday, vamos ver se eu vou torrar uma grana.
Vai ter ar-condicionado?
Como assim?
Ah, não sei, o pessoal sempre compra ar-condicionado na Black Friday.
Ah, é verdade, sim. Hoje em dia tem tudo, né? Tem até, sei lá.
Essa é a parte que a gente acordou, né?
Tá bom, acabou. Tchau, galera, até semana que vem, então, falou.
Tá. Então tá, galera, valeu, um abraço.
Falou!